hoje o assunto é política, nosso assunto é gastos públicos, gastos dos governos de estado, está no site ideiasradicais.com.br, levantamento feito dos gastos do país e também da arrecadação do país. E o estado do Paraná, por um lado, está bem, por outro não tanto. Thiago Valenciano, é com você.
Olá, Gilson, ouvinte da CBN Maringá. Pois é, esse estudo está publicado nesse site, foi feito pelo Mackenzie de São Paulo, e é um estudo que é baseado num trabalho da Fraser Institute, que é um órgão internacional que classifica a liberdade econômica dos países do mundo. O Brasil saiu da posição 144 e hoje está na posição 105, quer dizer, está melhorando. Mas pensa, de 200 países do mundo, está na metade e ainda tem muita coisa para avançar. Aí eles aprimoraram o estudo e foram ver estado por estado, até porque no Brasil nós temos 27 estados, 27 países dentro de um país somente, em 27 estados, e eles avaliaram três fatores. O primeiro fator é o tamanho do governo, o segundo fator é a tributação, a liberdade para empreender. O que nos preocupa é exatamente o tamanho do governo. O estado do Paraná é o estado que mais gasta dos 27 estados do país, 26 estados e mais do Distrito Federal. Então é o que mais está demandando despesas com folha de pagamento, cargos comissionados, secretarias, enfim, todo esse aparato estatal. Então é o estado que mais gasta. Às vezes a gente vê lá que o estado do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro estão quebrados, né? Como de fato estão, a gente sabe disso. São estados que não estão conseguindo nem pagar as contas dos servidores direito. E agora com a pandemia diminuindo o custeio da máquina, talvez eles consigam se organizar. Mas o estado do Paraná é aquele que mais gasta, então é muita despesa. Ainda que o governador Ratinho Júnior tenha dito que iria cortar cargos comissionados, ele reduziu secretarias, na verdade, na prática, ele manteve praticamente a mesma estrutura do governo que vem caminhando há anos. O estado do Paraná tem aproximadamente 4 mil cargos comissionados. É muita coisa, então precisa reduzir essa máquina pública e enxugar mais para que o estado consiga ter mais efetividade no pagamento e melhorar nesse aspecto do ranking. No aspecto da tributação, aí sim tem a notícia um pouco melhor. Dos 27 estados, o Paraná está em oitavo lugar, então é o oitavo que menos tributa no país. Isso é um dado interessante. Então, quer dizer, está tributando pouco, mas está gastando muito com a folha de pagamento. Imagina se reduzir um pouco o custeio da máquina, o tamanho do estado, para você conseguir ter mais dinheiro para investimento. Então, seria uma boa alternativa. Se você tributa pouco e ainda está gastando muito, imagina se você gastar menos e tributar pouco ainda. Quer dizer que a situação tende a melhorar. E o último aspecto, que é o aspecto da liberdade para empreender, o oitavo estado também que é mais livre para se empreender no Brasil. Ainda que a gente tenha várias e várias burocracias, quem é empresário no Paraná sabe que a junta comercial melhorou bastante. No aspecto de que se você precisava tirar uma certidão da junta, você tinha que recolher a guia online e tirar ela física, não tinha sentido nenhum. E agora, de um tempo para cá, você pode fazer toda essa operação da junta comercial online, você recebe tudo no seu e-mail em questão de horas. Então, nesse aspecto de registro de empresas das juntas comerciais, isso já melhorou muito no Paraná, mas ainda é claro que o empresário tem várias entraves para conseguir abrir uma empresa. Recentemente eu trouxe um estudo aqui no assunto é política, falando que Maringá, das maiores cidades do estado, era aquela que mais demorava para abrir uma empresa. Lembra disso?
Lembro,
de uns dois, três meses por aí. Há dois, três meses a gente trouxe esse estudo, mostrando que as empresas aqui em Maringá, das grandes cidades, das 10 maiores cidades do Paraná, é a cidade que mais demora para abrir uma empresa. Então, quer dizer, trazendo esse contexto para Maringá, dá para a gente poder equacionar isso, né? Tentar fazer com que Maringá abra as empresas mais rapidamente, para colaborar com esses rankings do estado do Paraná. É claro que são rankings, são estudos, cada um usa uma média, usa uma metodologia, por isso que eu gosto de deixar bem claro a metodologia aqui para o nosso ouvinte, mas são indicadores importantes que mostram muito para nós. Mostra para a gente que o estado tem que evoluir bastante ainda nesse aspecto de liberdade econômica, mostra que a tributação pode melhorar um pouquinho mais e mostra que, infelizmente, quanto mais a máquina for inchada, no sentido de custeio e manutenção, menos a gente vai ter retorno de investimentos para a população.
É uma coisa que eu fico, duas coisas que eu queria que você comentasse. Primeiro, a gente teve ali uma redução de gastos por parte do Estado, estava vendo uma reportagem agora no Infomoney e também na Exame, há uma redução dos gastos do Estado, então você tem um certo superávit por parte do Estado. Será que é por causa da pandemia, alguns serviços foram suspensos e tal. Mas objetivamente você parece que descobre com isso que o Estado pode funcionar com menos. O Estado poderia ter uma reorganização para dar uma enxugada na máquina e você ter uma redução menor, sem que isso impactasse nos serviços que o Estado presta. Então, quer dizer, a pandemia está denunciando que o Estado tem gordura para gastar, né?
Tem gordura para gastar e às vezes está gastando de maneira errada, né? Nós tínhamos, inclusive, na gestão passada, governador Beto Richa, depois Cida Borghetti, até mesmo uma Secretaria de Cultura no Estado do Paraná, que era uma reivindicação da classe, enfim, era um pedido de quem trabalhava com cultura aqui no Paraná. Agora, com a vinda do Ratinho Júnior, essa secretaria foi rebaixada à condição de superintendência de cultura. Esse exemplo é para mostrar que, por mais que você reduza a quantidade de secretarias, não significa necessariamente que você está reduzindo o gasto do Estado. Uhum. Quer dizer, não está mudando tanta coisa assim. Você rebaixa uma
secretaria. O título, mas não muda nada.
Exatamente, eu mudei tudo, mas não mudei nada, né? Parece ser formas administrativas que acontecem nas prefeituras. Muda o nome do cargo, mas a despesa é a mesma. Então, quer dizer, não tem saída. Você pode chegar no fim do mês na sua casa, isso o Toninho sabe explicar melhor que a gente. Você chega no fim do mês na sua casa e você fala assim, eu tenho uma despesa do condomínio aqui da minha residência. E aí você muda o nome de despesa do condomínio para despesa fixa. Dá na mesma, a conta está aí do mesmo jeito.
Exatamente.
Você vai pagar da mesma forma. Então, a despesa está ali, ela só pode mudar de categoria. Mas o ordenamento de despesa está por ali, que é o que falta para o Estado fazer, tentar parar de pagar essa despesa e conseguir ter mais dinheiro para investir.
Se eu te conhecesse um pouco mais de política e de economia, e observasse essas mudanças sutis dos números, que muda os números, mas o cálculo acaba chegando sempre ao mesmo resultado, a gente talvez conheceria melhor esse papel que o Estado tem. Ô Tiago, muito legal essa fala tua hoje. Obrigado, meu caro, e bom feriado para você.
Para você também, Gilson, ouvinte da CBN Maringá, e amanhã estamos de volta com o Reginaldo.
Exatamente. Esperamos que o Reginaldo venha, né? Porque ele furou com a gente na última sexta, mas sexta-feira tem o Assunto é Política com o Reginaldo Dias e Tiago Valenciano, e você pode entrar em contato com o Tiago no site dele, tiagovalenciano.com.br, ou pelo Instagram, @tiagovalenciano.